Professor, qual a importância para o país de sediar a Jornada Mundial da Juventude?
Para o Brasil é extremamente importante porque faz parte de todo um processo que se iniciou em 1984. Foi feita a primeira Jornada Internacional da Juventude. Em 1985, a ONU declarou o Ano Internacional da Juventude. Então, há uma sintonia entre o que ocorria na igreja e o que ocorria em termos internacionais. Isto é, as Nações Unidas também abrem os olhos para uma realidade que é a realidade juvenil. Então, a vinda da Jornada Mundial da Juventude para o Brasil é extremamente importante porque ela faz parte de todo esse processo. Quer dizer, nós já estamos na 28ª edição dessa jornada, né? E teve jornadas que foram bem participantes. Então, acho extremamente importante para o Brasil, principalmente porque o Brasil é um país jovem, né? Ele é marcantemente jovem.
Dados do Datafolha afirmam que a quantidade de católicos no Brasil diminuiu em relação a anos passados. Dentro desse aspecto, o que representa a vinda do Papa Francisco para o maior país católico em números absolutos?
Esse é um dado muito interessante, principalmente a característica desse novo Papa, né? O Papa anterior, Bento XVI, ele tinha um estilo mais europeu, mais fechado, etc. Esse tem um estilo latino-americano, né? Então tem sangue argentino correndo nas veias, né? E a realidade, né, latino-americana, nós sabemos como é uma realidade muito, muito forte, muito vivida, muito emotiva, etc. Então, a vinda dele para o Brasil, no que se refere à presença dele na Igreja Católica, é um motivo muito importante, muito motivador para a própria juventude católica e da juventude em geral. E o estilo dele de querer estar mais aberto possível, mais próximo possível dos jovens, é um estilo que atrai muito. Então você vê no Rio de Janeiro hoje o congraçamento de jovens do mundo inteiro, né? De todas as raças, de todas as nacionalidades, de todas as línguas. E uma característica muito, muito bacana da juventude, isso é, a juventude não precisa aprender a falar a língua do outro, ele vai se comunicar de qualquer jeito, entendeu? Então, esse encontro no Rio de Janeiro da juventude em termos mundiais tem esse lado assim, muito prazeroso, muito bonito, né? De proximidade, de diálogo, de intercâmbio, etc. Eu diria até que esse encontro, ele transcende os limites da Igreja Católica, né? Acaba se tornando um encontro quase ecumênico, pessoas de outras religiões acabam participando, porque a jornada ela tem um conjunto de eventos, tem shows, tem palestras, tem conferências, tem celebrações, tem de tudo aí dentro. Então, para a Igreja Católica, e aí atendendo a sua pergunta, que é extremamente importante, a preocupação não é tanto de fazer proselitismo, né? A Igreja Católica está preocupada com os jovens católicos, com os jovens do mundo inteiro, isto é, que eles possam encontrar um sentido para a vida, que eles possam se realizar, que eles possam escolher a sua vocação da melhor forma possível, isto é, como ele falou, né? Eu boto fé nos jovens, eu diria, o futuro da humanidade, né? A janela da humanidade, ela passa pela realidade juvenil. Então é uma dimensão extremamente positiva. É lógico que tem um fator que vai atrair, claro, né, juventude para a igreja, mas na verdade a gente quer atrair, a igreja quer atrair a juventude para a realização de um mundo mais humano, de um mundo mais fraterno, de um mundo mais solidário. Então, acho que nesse aspecto, o cristianismo, né, na sua mensagem fundamental, que é a mensagem do Evangelho, através das igrejas cristãs, tem que deixar isso para os jovens. Isto é, o jovem tem que encontrar na igreja motivo de esperança, né, não motivo de desespero, não motivo de decepção, não motivo de sentimento de condenação. Né, isto é, ele quer das igrejas, seja ela católica, protestante, presbiteriana, seja ela pentecostal, quer da igreja um espaço de acolhimento, de celebração, de confraternização, um espaço de amor mesmo.
Bom, o senhor falou dessa questão do sangue latino do Papa, comparando também um pouco com Bento XVI, o seu antecessor. O Papa Francisco ele tem uma característica que aparenta se aproximar mais da massa. O senhor acredita que essa característica pode ser um caminho para uma igreja, digamos, menos careta, que debata mais profundamente temas como aborto, uso de preservativos, homossexualidade, enfim, o senhor acredita nisso?
Eu acredito sim, isso é. Nós estamos diante de uma figura emblemática, que é a figura do Papa, que tem essas características, né, como você fala muito bem, né, de proximidade, de abertura, de diálogo. Se a gente remeter um pouquinho à história dele lá em Buenos Aires, era um arcebispo que andava de ônibus pela cidade, né, abria mão de andar no próprio carro. Era um arcebispo que criticava alguns padres que se negavam a celebrar o batismo de crianças de mães solteiras, isto é, dizendo que mãe solteira não tem direito a batizar seus filhos, e ele ficava indignado com isso. Mas por que uma mãe, né, que não se casou, que teve um filho, por que ela não pode batizar o próprio filho na Igreja Católica? Então, a gente acredita, é lógico que, Rafael, fazer uma avaliação de um pontificado ainda é muito prematuro, é muito cedo. Uhum. Mas os sinais que se tem aí são sinais que mostram que vamos ter uma igreja mais atenta para escutar as demandas dos jovens, né? As demandas da ordem moral, da ordem ética, da ordem disciplinária, etc. Eu acho que isso faz com que a igreja possa ouvir os sinais dos tempos, né? Quais são os sinais que se apresentam aqui hoje, né? Então, as questões morais, elas têm todo um percurso histórico, se desenvolvem historicamente. A gente não pode estar fechado para um diálogo, para um acolhimento, nas mais diversas situações. Então, são questões que eu acho que ele, como Papa, tem dado sinais já de abrir para essa discussão. A gente sabe que é difícil na igreja. Uhum. Tá? A igreja católica tem uma longa tradição, é pesada. Né? A gente sabe disso. Mas acho que é possível, sim, a humanidade está caminhando para frente, não caminha para trás. Né? Então, dentro de um equilíbrio, é possível discutir os mais diversos temas, e esses temas que você cita, como homossexualidade, como a questão do uso de camisinha, de preservativos, etc. Então, são questões. Eu acrescentaria mais uma outra coisa aí, né?
Por favor.
Você citou alguns temas muito interessantes, mas tem um tema da presença da mulher na igreja. Uhum. E eu não posso deixar, né, de fora, né? Eu já vi inclusive a manifestação das mulheres católicas, né, querendo um espaço para diálogo, para debater os temas pertinentes, né, à própria mulher, entendeu? E um dos temas que se refere à mulher é a presença delas nos mais diversos ministérios, inclusive o ministério ordenado. Né? Então, você só tem padres, só tem homens ordenados. Quando na época de Paulo já existiam diaconisas, né, que acompanhavam os apóstolos. Né? Então, essa é uma questão também, a questão da mulher, a questão de gênero, está aí presente, está aí colocado de uma forma muito forte.
Já que o senhor tocou nessa questão de gênero, da mulher, eu gostaria de continuar nessa temática falando de uma imagem que é uma foto de duas mulheres se beijando enquanto existiam fiéis fazendo vigília na Jornada Mundial da Juventude ontem no Rio de Janeiro. Essa foto foi extremamente circulada na internet. Por que que, tanto por parte da instituição igreja, também por parte dos fiéis, existe um certo preconceito assim, com relação a essas minorias que buscam o seu espaço na sociedade?
Esse é um tema que perpassa todas as realidades institucionais.
Uhum.
Se você pega, por exemplo, as instituições militares, até pouco tempo atrás, elas não permitiam, né, a presença de mulheres. Mas também outras instituições, né, ainda restringe muito isso. Mas a própria expressão da sexualidade, ela é uma questão espinhosa para a realidade cultural, a realidade mundial, eu diria. E quando você vê essa manifestação, eu acho extremamente significativo que ela apareça. Eu sou favorável que todas as questões que nos tocam, sejam elas grandes ou pequenas, elas possam aparecer e possam ser vistas, né? Eu acho que é extremamente importante, né, que naquele momento você tem uma dessas manifestações lá no Rio de Janeiro. A gente sabia que haveria manifestação nessa ordem, como de outros temas da disciplina, temas morais, etc. Uhum. Né? E é importante para a igreja estar atenta a isso. Né? Não com o espírito da condenação, não com o espírito da exclusão, não com o espírito da inquisição, né? De julgar certo ou errado, mas com o espírito da comunhão, com o espírito do amor, com o espírito do acolhimento. Né? O amor não é uma coisa errada. O amor é muito forte, o que leva as pessoas. Né? E a sexualidade, ela tem essa interface com o amor também. Então, é um tema, ou são temas presentes, e nessas jornadas mundiais sempre aparecem essas manifestações. Né? Então, é bom que apareça, e é bom que a igreja esteja atenta a essas manifestações. É, que mostra assim, que é uma igreja viva, né? Porque uma igreja que não olha é uma igreja morta, é uma igreja fingida, né? Uma igreja que finge que não está vendo, finge que não está escutando. Eu acho que não é essa a mensagem que os cristãos ouviram de Jesus Cristo. Né? Eles queriam esconder os leprosos na antiguidade, mas Jesus Cristo dizia, deixa que eles venham até mim, eu quero vê-los, eu quero tocá-los, né? Queriam esconder a mulher adúltera, né? Não deixa que ela venha, né? Deixa que ela se mostre. Quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então, eu acho que a grande mensagem de Jesus Cristo é nessa direção, entendeu? De acolher, de ouvir, de escutar, de tocar e ver como, né, construir, né, um reino de paz, de solidariedade, né, com a realidade que nós temos aí.
Tem um aspecto interessante também, porque às vezes quando a gente pensa em igreja católica, a gente pensa logo em algo mais engendrado, assim. E, por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude, as pessoas não vão simplesmente só para orar, existem diversas outras manifestações, inclusive manifestações artístico-culturais. Qual a importância dessas manifestações dentro de eventos como a Jornada Mundial da Juventude?
Eu acho isso fantástico. A possibilidade de nós reunirmos milhares ou milhões de jovens. Nas Filipinas foram 5 milhões e 200 mil jovens presentes. É muita gente. Calcula-se que no Rio de Janeiro tem entre 1 milhão e meio de jovens ali. É do mundo inteiro. E é interessante porque as manifestações culturais de diversos povos, de diversas culturas, isso mostra, né, o que é a humanidade. A humanidade, ela não é separada por esses muros que nós construímos dos estados, né? De defesa, de vigilância, os muros da espionagem, os muros das guerras, das trincheiras, etc.
Uhum.
Esse espírito que a juventude traz nesses encontros, é um espírito de convivência, né? De comunhão cultural. O termo comunhão parece ser religioso, mas não é não. Né? O termo comunhão cultural, isto é o congraçamento de culturas, é o encontro de culturas, é o encontro de línguas, é um encontro de fisionomias, é um encontro de rostos. Né? Então a jornada, ela precisa ser isso, é uma coisa dinâmica, né? Porque a cultura mesmo é dinâmica. Quem dera nós pudéssemos constituir cada vez mais eventos internacionais com a juventude. Né? Eu acho que o mundo adulto, o mundo da racionalidade adulta, Rafael, é um mundo muito rígido, é um mundo muito fechado. Né? Eu acho que a juventude, ela nos abre os olhos para a liberdade, para essa comunhão cultural, que é uma coisa muito bonita. Então, os jovens ainda alimentam essa grande utopia, né, da convivência humana. Né? É preciso que a gente acredite nisso, né? Porque senão a gente vai lutar sempre para construir muros entre as nações, entre os povos, separando sexos, separando idades e aí por diante. Então isso que você chama a atenção é muito bonito, né? Isso é muito... vale até pena a gente estar lá, gostaria de estar lá também.
Bom, gostaria de agradecer a participação do senhor. Nós conversamos com o professor do Departamento de Filosofia daqui da Universidade Federal do Espírito Santo, Edebrandi Cavalieri. Professor, muito obrigado.
Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar aqui na Rádio Universitário. E eu gostaria até de fazer uma propagandazinha, né? Logo será lançado a revista da Universidade. Lá eu fiz um artigo escrevendo o Papa e os desafios éticos, né, para a universidade. Então, a nossa rádio também vai divulgar um pouco essa revista da universidade, é volume 2. Então, é um prazer muito grande estar aqui na Rádio Universitária, sendo entrevistado por você, que está aí fazendo comunicação e muito bem. Né?
Muito obrigado, professor.